Aconteceu no ano passado, no final de 2025, o terceiro Congresso Brasileiro de Urgência e Emergência Pediátrica no Rio de Janeiro. E há um diagnóstico, né, sobre os atendimentos, e eles se resumem principalmente quando a queixa é sobre tosse, vômitos e dor abdominal. Sintomas que mais lotam consultórios e prontos-socorros infantis. Vamos conversar com a doutora Heloísa Bell, pediatra, professora de medicina da Unesc, especialista em desenvolvimento infantil e também autismo. Doutora Heloísa, bom dia.
Bom dia.
Obrigado por falar conosco e trazer aqui algumas dúvidas importantes, informações que também foram extraídas desse importante evento.
Imagina, obrigada eu.
Doutora, os sintomas tosse, vômito e dor abdominal são realmente os mais comuns na pediatria?
São realmente sintomas muito comuns na pediatria. A tosse, principalmente por conta das infecções de vias aéreas superiores, e o vômito e a dor abdominal por conta das gastroenterites, né, as famosas viroses, que são muito frequentes.
É natural que os pais fiquem preocupados com a tosse, mas em que momento que ela deixa de ser algo simples e passa a ser um sinal de alerta?
A tosse, ela não é uma doença, né? É um sintoma. Então, ela sempre demonstra que alguma doença está acontecendo. Ela pode ter causa infecciosa, causa alérgica. Quando essa tosse, por exemplo, dura mais de 3 semanas, uma tosse persistente, ela vem acompanhada com hemoptise, né? Que é a presença de sangue no escarro. Ou a criança está cansada para respirar, desconfortável, tem dor no peito, febre alta, persistente, associada. Então, são sinais de preocupação.
Quase todo domicílio tem um xaropinho guardado na caixa de remédios. Agora eu pergunto, sobre tosse, é correto usar xaropes por conta própria ou isso pode atrapalhar o diagnóstico?
Não é correto, tá? A maioria dos xaropes, além de não funcionar, o muito comum é usar xarope antialérgico e com corticoide para tosse, né? Então, por exemplo, no caso de uma tosse por resfriado, ele não vai funcionar. E alguns xaropes antitussígenos, além de não funcionar, eles são contraindicados. Porque se você... A tosse é um mecanismo de defesa. Para as secreções e as partículas não chegarem no pulmão, a gente tosse para a secreção subir. Se você bloqueia esse reflexo da tosse, você pode estar deixando que partículas ou secreções cheguem no pulmão. Então, não é indicado.
Com relação a vômitos, qual é o erro mais comum que os pais cometem na hora de tentar ajudar a sua criança?
O que eu vejo na prática mais comum é os pais não sabem muito bem medicar com antieméticos, né, que são medicações para vômito, e quando a criança vomita, os pais sempre têm medo da desidratação. Então, a criança está com vômito, com náusea, não tem apetite e os pais forçam a criança a comer, né? Porque fica com medo que a criança desidrate ou perca peso, e aí força a criança a comer, e daí ela vomita mais. Então, sempre que tem vômito persistente, o mais indicado é procurar orientação médica.
Uhum. E como é que se identifica sinais de desidratação em casa que exigem mais atenção dos pais?
Então, aí vai variar da idade da criança. Por exemplo, os bebezinhos menores, às vezes é uma criança, um bebezinho, por exemplo, de 1, 2 meses, que ele fica só mais sonolento, hipoativo, dorme mais do que o habitual, não consegue mamar. Então, é um sinal de desidratação. A fralda fica mais seca. Quando é uma criança maior, é uma criança que bebe mais líquido, né? Então, tem mais sede, é um sinal de desidratação. Também tem sonolência, diminui a quantidade de xixi. Então, são sinais de desidratação. A boquinha fica seca, que é mais fácil de observar nas crianças maiores.
A dor abdominal em criança sempre preocupa, né? Como é que se diferencia uma dor simples de algo mais grave, como, por exemplo, a apendicite?
A intensidade da dor, o básico é a intensidade da dor. Então, uma dor mais intensa, a gente sempre tem que se preocupar que seja uma coisa mais grave, né? E principalmente uma dor que é mais localizada. Quando é uma dor difusa abdominal, geralmente pode ser uma cólica decorrente de uma virose, por exemplo, mas quando é uma dor mais localizada e mais intensa, o abdômen está mais distendido, por exemplo, o abdômen mais duro, aí a gente tem que se preocupar.
A alimentação influencia muito nesses quadros? Ou seja, existem alimentos que podem piorar ou ajudar na recuperação?
Com certeza, tá? Então, sempre que a criança tem quadro de dor abdominal e vômito, a gente tem que usar uma dieta mais branda, né? Então, alimentos mais leves, com menos condimentos. Evitar, laticínios, então, leite com lactose. Principalmente se a criança tiver diarreia, a gente tem que evitar. E dar preferência mais por líquidos e não por alimentos sólidos.
Perfeito. No caso de crianças pequenas, né, com pouco tempo de vida, como evitar episódios de engasgo ou refluxo que acabam gerando tosse?
Então, primeiro, se for uma criança que mama no peito, né? Então a gente fala de aleitamento materno livre demanda, né? Mas a gente tem que ter um certo bom senso, assim, de crianças muito pequenininhas que ficam mamando muito tempo e a mãe tem uma produção muito grande, às vezes transborda, né? Mama demais e acaba voltando. Quando é na mamadeira, então a gente sempre tem que ver a quantidade correta de leite para aquela idade e para o peso da criança, né? E depois as medidas pós aleitamento ou mamadeira, colocar a criança mais verticalizada, né? Para que o famoso colocar para arrotar, né? Não dar mamadeira para criança em posição deitada, que isso também favorece o refluxo. E é isso.
Nessa semana, dois militares da Polícia Rodoviária Estadual de Cocal do Sul, inclusive um é natural de Uruçanga, salvaram uma criança com um dia de vida. A família chegou lá desesperada e eles conseguiram salvar a criança. Isso acontece constantemente, né? Por quê, doutora?
Então, o engasgo, ele é relativamente comum nessa faixa etária, né? A criança pequenininha pode engasgar com leite, pode engasgar com a própria saliva, ou pode engasgar com um pouco de muco que fica acumulado ali. Então, é muito importante, e inclusive a gente faz essa orientação na consulta pré-natal, que os pais saibam fazer a manobra de desengasgo para salvar o bebê, né? Esse bebê teve sorte que teve uma equipe capacitada para ajudar ele, mas muitas vezes os pais têm que fazer essa manobra mesmo em casa, né? Que é de desobstruir a via aérea da criança. O leite ou a secreção, a saliva se acumula na via aérea e o ar não passa. Então você tem que fazer a manobra para tirar o que está obstruindo e a criança voltar a respirar. Se a gente não consegue fazer isso de maneira rápida, a criança pode, né, entrar em insuficiência respiratória e pode ser bem grave.
A gente sabe que o ser humano usa muito ar-condicionado, mais para resfriar do que para aquecer, mas muitos também usam no inverno. O uso do ar-condicionado e mudança de temperatura podem, mesmo provocar tosse também nas crianças?
Podem. Mudança de temperatura e ar-condicionado não causam gripes e resfriados, né? São doenças infecciosas. Então, a criança contrai uma infecção e vai desenvolver gripe e resfriado. O que acontece com mudança de tempo e ar-condicionado está mais relacionado a quadros alérgicos. Por exemplo, crianças que têm rinite alérgica, né? Ou rinite vasomotora quando exposta ao ar-condicionado. Então, essas mudanças podem desencadear crises. Mudança de tempo para o frio, as rinites são mais prevalentes. Ou na época da primavera, quando a gente tem exposição a pólen ou poeira, essas coisas sim podem desencadear sintomas de rinite, sintomas de asma, sintomas de tosse.
As alergias respiratórias estão aumentando?
Estão aumentando. As alergias, no geral, estão aumentando, tanto alergias alimentares quanto alergias respiratórias, todas estão aumentando.
E a automedicação, como já falei, do xarope, também é muito comum. As pessoas falam isso no consultório?
Falam isso no consultório, sempre chega, começou a tossir, já está usando, já tentei 5 dias de prednisona, eu já dei um xarope descongestionante e não funcionou, é bem comum. Inclusive, o uso de corticoide, né, que é o famoso prednisona, quando ele é usado sem orientação médica, de forma contínua, muitas vezes por ano. Então, a criança que tem um episódio de resfriado com tosse 5, 6 vezes ao ano e todas as vezes usa corticoide, isso tem muitos prejuízos para a criança, principalmente em relação aos hormônios, ao crescimento, isso interfere demais. Inclusive, quando a criança usa tempo muito prolongado de corticoide, a gente chama de desmamar esse corticoide, a gente não pode tirar subitamente, então tem que ter uma redução gradual. Então, esse é o risco de tu, já aconteceu comigo, de criança estar 30 dias usando prednisona por conta de uma tosse alérgica, né? E a gente sabe que isso pode trazer muito prejuízo, então tem que sempre conversar com o pediatra.
Quando a criança tem autismo, né, esses sintomas como tosse, dor abdominal, são também muito frequentes? Como é que se trata nesses casos quando a criança tem o autismo?
O autismo, por si só, né, não causa essa diferenciação. A grande questão é o nível do autista, né? Então, por exemplo, se é um autista que ele é não verbal, então ele tem dificuldade de expressar o que ele está sentindo, né? Além disso, os autistas, eles podem ter hipossensibilidade ou hipersensibilidade. Por exemplo, a criança pode estar com uma super dor e ela não sente tanto, né? Ou ela pode estar com uma dor um pouco mais leve, um quadro mais grave, mas parece que está doendo muito, então eles têm essa dificuldade. Algumas crianças podem ter isso, outras não. E os autistas não verbais, eles não vão falar, né? Então, o autista não verbal pode estar, por exemplo, com uma dor abdominal super importante, daí você percebe que a mãe percebe que ele está diferente do habitual dele, mas ela não sabe dizer exatamente o que é, né? Então, muitos casos dos autistas, eles precisam de uma avaliação médica mais precoce para a gente tentar fazer um exame físico mais completo e descobrir o que a criança está sentindo.
Nada como a mãe ou o próprio pai para saber se comunicar e entender
o
que o filho está
sempre
sentindo.
Sabe. A mãe sempre sabe, né? Ela sabe que ela não sabe o que está acontecendo, mas ela sabe que não está normal, né? A mãe conhece a criança, então sabe que está diferente, está um comportamento diferente. Muitas vezes os autistas mudam em relação ao comportamento, fica mais agitado, ou fica mais agressivo, ou fica mais no cantinho, assim. A mãe sabe que alguma coisa está diferente, mas não sabe exatamente o que que é.
Mesmo assim, a comunicação com o autista é um desafio, não é?
É um desafio, é um desafio. Muitas vezes eles têm autista nível 3 de suporte que, já mais velhinho, assim, ainda não consegue se comunicar verbalmente, né? A gente tem outras opções de comunicação, como a comunicação alternativa aumentativa, mas sempre é um desafio.
O ambiente da consulta, né, quando tem barulho, a luz, muito movimento, pode também interferir na avaliação dessas crianças?
Com certeza, com certeza. Como eu tinha falado, né, eles têm alteração de sensibilidade, né, então pode ter hipersensibilidade sonora, hipersensibilidade tátil. Então, quando você vai avaliar uma criança autista, principalmente se essa criança está doente, né, no curso de uma infecção, por exemplo, você tem que ter todo um traquejo para fazer a criança se sentir confortável, para você conseguir examinar essa criança, né? Então, é muito importante que a gente faça essa adaptação. Quando o pediatra já tem vínculo com essa criança, fica muito mais fácil, né? Você já conhece a criança, ela já acompanha contigo há algum tempo, então fica muito mais fácil de avaliar. Mas se é, por exemplo, um paciente autista que chega na emergência, né, no pronto-socorro, e vai ter o primeiro contato com aquele pediatra, é muito importante que se faça essa adaptação antes de você examinar a criança.
O período de outono e inverno, ele acentua os casos, doutora?
Das infecções respiratórias,
isso,
você diz?
Isso, agora chegando com mais frio também.
Super,
né?
super. É o período de sazonalidade dos vírus respiratórios, né? Então, a gente tem os vírus, por exemplo, rinovírus, o próprio vírus da influenza, né? Que lembrando que a gente está vacinando as crianças contra a influenza, né? A campanha já começou, já tivemos o dia D e é muito importante que levem as crianças para vacinar. E o vírus que mais preocupa todos, né? Que é o vírus social respiratório, que é o vírus da bronquiolite, que é a infecção respiratória mais grave nessa época do ano, principalmente nos bebezinhos pequenos, menor de 6 anos, e a gente está na época de sazonalidade do vírus. Então, tem que cuidar, evitar muitas visitas a bebês pequenos, evitar ambientes fechados com aglomeração e vacinar.
Resumidamente, ou seja, a constatação do 3º Congresso Brasileiro de Urgência e Emergência Pediátrica é de que tosse, vômitos e dor abdominal são os três sintomas que mais lotam os consultórios e pronto-socorros infantis na nossa região e pelo Brasil também, não é?
Em todo o Brasil, com certeza. São sintomas muito, muito, muito frequentes na pediatria.
Perfeito. Eu vou apenas conferir aqui se há alguma pergunta. A ouvinte relata esse assunto aqui não é sobre a entrevista, é outra solicitação. Doutora, nosso muito obrigado pela participação. É sempre um prazer receber aqui especialistas em assuntos específicos como esse, inclusive no momento em que estamos quase chegando também daqui a pouco no inverno. E a gente já fica com o alerta, né, sobre os principais procedimentos e, claro, procurar o médico, né, assim que tiver os primeiros sintomas, né?
Imagina, muito obrigada. Obrigada eu pelo convite e fica o meu recado, né, de vacinar as crianças, né? Não esquecer de vacinar as crianças, porque a gente está tendo muito problema com baixa adesão à vacinação. Então, levar as crianças para vacinar.
Ok, muito obrigado, bom trabalho e até uma próxima oportunidade.
Obrigada, bom trabalho, tchau.